Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo da Guaíba, deste sábado, 4 de janeiro de 2020. Primeiro sábado deste novo ano, desejando a todos que nos acompanham um ano de muita felicidade e muitas realizações. Este programa tem o apoio de LBF Engenharia, Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos fazer uma retrospectiva sobre os acontecimentos na América Latina. A disputa que está se acirrando da Venezuela com seus vizinhos da Colômbia e com o Brasil. O papel do jovem no futuro da tecnologia. Israel passa a ser um produtor de petróleo. E os avanços da tecnologia a partir de 2020. A América Latina foi pródiga em acontecimentos neste ano de 2019 que termina. Giros à direita e à esquerda aconteceram por toda a parte. E manifestações foram uma constante. Quedas de governo, mudanças através de processos democráticos e por aí afora. Adriana Brandão, em conversa com o correspondente Buenos Aires, Márcio Rezende, aborda a retrospectiva do ano na América Latina.
De repente, para surpresa geral, um tsunami de manifestações invadiu as ruas de vários países da América do Sul. Os protestos evidenciaram frustrações sociais e colocaram em xeque sistemas políticos e modelos econômicos, tanto de esquerda quanto de direita. Outubro foi o mês do início de uma convulsão social que começou pelo Equador e que ainda está em aberto no Chile, na Bolívia e até na Colômbia. O processo derivou em novas eleições na Bolívia e num plebiscito histórico no Chile. Apesar da profunda crise econômica e social na Argentina, a transição política evitou que a onda de protestos chegasse ao país, pelo menos por enquanto. Até mesmo o governo brasileiro temeu uma réplica, levando o presidente Jair Bolsonaro a deixar as Forças Armadas de sobreaviso. E o ritmo das reformas no Brasil diminuiu por precaução. É sobre esse tema que vamos conversar no Linha Direta desta segunda-feira com Márcio Rezende, nosso correspondente em Buenos Aires. Olá, Márcio. As mega manifestações tiveram motivos diferentes em cada país, mas existe algum fio condutor entre todos os processos?
Olha, o que acontece na região se insere num contexto mundial, mas tem características locais. Como fenômeno mundial, aparece a questão das novas tecnologias. A comunicação instantânea permite um efeito contágio veloz. Esse fenômeno tecnológico explica a maciça presença de jovens e a ausência de líderes partidários tradicionais. As rebeliões populares na região são basicamente de classe média, tanto da tradicional quanto daquela que surgiu ao longo de uma década de bonança dos preços das matérias-primas até 2014. Depois da bonança, os governos começaram a aplicar receitas de ajuste, como no caso do Equador ou da Colômbia. A esse ajuste soma-se outro ponto também comum entre todos os países, a forte desigualdade social. Esse coquetel de frustração explodiu, incentivado por outro elemento comum entre todos os países da região, uma forte polarização política. Os protestos começaram por motivos contornáveis, mas a falta de respostas adequadas levou a uma renúncia, como no caso da Bolívia, e a um plebiscito para uma eventual nova Constituição, como no caso do Chile.
Márcio, esses casos da Bolívia e do Chile ainda estão em aberto. O que se espera para 2020?
Pois é, os casos da Bolívia e do Chile ainda estão abertos porque derivaram em eleições. Mas os protestos continuam tanto no Chile quanto na Colômbia. E também se espera um novo embate entre Juan Guaidó e Nicolás Maduro na Venezuela, por exemplo. O presidente chileno, Sebastián Piñera, cedeu sobre aquilo que a direita jamais pensou em ceder, um histórico plebiscito no dia 26 de abril, que pode habilitar a uma Assembleia Constituinte para pôr fim à Constituição do ditador Augusto Pinochet, considerada a base da desigualdade chilena. Na Bolívia, depois da fraude eleitoral de 20 de outubro, novas eleições devem acontecer em junho, mas ainda não há uma data. Serão as primeiras sem Evo Morales como candidato nos últimos 14 anos. O curioso é que 2019 começou com uma forte expectativa de mudança na Venezuela a partir da proclamação de Juan Guaidó como presidente interino, mas a mudança aconteceu mesmo em outros países, e o menos imaginado de todos foi o Chile, considerado até então o melhor aluno da região.
Nessa reconfiguração, como ficou o mapa político regional, Márcio?
Olha, o Chile ficou menos à direita com a promessa de uma Assembleia Constituinte. A Bolívia começou a girar à direita com a renúncia de Evo Morales, mas será preciso ver o resultado das próximas eleições. Já no Uruguai, o resultado eleitoral levou o país da esquerda para a centro-direita. Vitória da centro-esquerda só mesmo na Argentina, que se tornou uma ilha cercada de direita por todos os lados. 2019 terminou com a América do Sul toda à direita ou à centro-direita, com exceção da Venezuela e da Argentina. É preciso ver se o tsunami de mega protestos continua em 2020 e qual pode ser o impacto desse movimento no sistema político. As manifestações chilenas foram as que mais influenciaram até agora. Tiveram incidência na deflagração de manifestações na Colômbia e levaram o governo brasileiro a suspender o programa de abertura econômica e de redução do tamanho do Estado baseado no modelo chileno.
E Márcio, houve algum ponto em comum na reação dos governos na hora de lidarem com os protestos?
Pois é, teve sim. O processo de instabilidade social derivou num fenômeno. Os militares voltaram ao cenário político em 2019. Nesse processo de desorientação dos governos sobre como conter o avanço popular, os militares ressurgiram na disputa democrática. O venezuelano Nicolás Maduro sustenta-se nas Forças Armadas para conter protestos e para se manter no poder. O chileno Sebastián Piñera impôs toque de recolher e a volta dos militares à repressão, algo que não se via no Chile desde a ditadura de Pinochet. Reação semelhante teve o equatoriano Lenín Moreno ao usar o exército para conter a rebelião indígena. O ex-comandante das Forças Armadas da Bolívia, Williams Kalimann, sugeriu a renúncia de Evo Morales. E no Brasil, Bolsonaro se apoiou na ala militar do seu governo para avaliar um eventual cenário de contágio dos protestos da vizinhança.
Assim, se o cenário político na América Latina de 2019 foi conturbado, a perspectiva para 2020 não é muito diferente. Afinal de contas, a maior parte dos problemas ainda está insolúvel. A seguir... Nicolás Maduro acirra a disputa com seus vizinhos Colômbia e Brasil.